Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres já virou Fred aqui para nós. Bom dia para você, bem-vindo em boa companhia mais uma vez e obrigado.
Bom dia, amigo. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Fred. Bem-vindo.
Ô, Fred, há poucos instantes atrás, você não ouviu, o Pedro, na nossa passada assim pela internet, sempre a gente dá uma visitada na internet para levar informação para o nosso ouvinte, informação de momento. E o Pedro nos relatou aqui um fato triste, que não veio ao caso agora, vamos passar isso para frente, mas que me fez raciocinar de uma forma muito interessante. A gente hoje vive sob pressão do consumismo. Vamos consumir. Eu tenho uma televisão de 30 polegadas, mas eu quero uma de 45. Eu tenho um carro ano 2000 e eu preciso de um carro zero. E isso nos é cobrado muitas vezes pelos próprios familiares, pelos amigos. Vou te dar um exemplo aqui, ó, eu mesmo. Muita gente vira para mim e fala assim, pô, você já aposentou, você trabalha na rádio, você não vai trocar seu carro, não? Meu carro é um Gol 2005. Tá com 50 mil quilômetros rodados. Eu falo, não vou trocar o carro, me satisfaz plenamente. O seu telefone, Amir, é um verdadeiro dinossauro. Você não vai trocar ele, não? Não vou trocar. Ele me serve. Tudo que eu necessito, para mim, está ótimo. Nós estamos vivendo numa onda de consumismo e as pessoas são cobradas por conta disso. E quando não são cobradas, fazem questão de ostentar naquela de o meu telefone é melhor do que o seu, o meu carro é mais novo do que o seu. Aí eu fico vendo as pessoas completamente perdidas nesse meio, se endividando cada vez mais, simplesmente por esse motivo de mostrar, de ostentar.
Para acompanhar, né, amigo?
Para acompanhar. Essa onda de consumismo é no mundo inteiro, né, Fred?
É
no mundo inteiro. As pessoas consomem. Muito interessante sobre o que nós vamos comentar hoje, que parece que as coisas hoje são produzidas justamente para serem repostas no menor prazo de tempo possível.
Amir, você tem toda a razão. Essa onda de consumismo ela é global, Ela é preocupante do ponto de vista ambiental, que não é nosso
tudo
foco
bem,
aqui, mas
a cada
vez que você, né, troca, você está incentivando uma produção que acaba onerando e poluindo. Né?
Lixo eletrônico.
Exatamente, E isso, E é mais ou menos, eu tenho também essa mesma sensação de que a gente lida lá no blog. E algumas assessorias financeiras, pessoas que se descontrolam, e aí você vai revisar os gastos dessas pessoas e acaba percebendo que não houve aquele planejamento, que a gente já falou várias vezes aqui, e que alguns gastos, inclusive, que levaram a pessoa ao problema financeiro foram gastos desnecessários.
Desnecessários.
Né? É para acompanhar, como eu falei, né? A pessoa quer, saiu o novo, eu quero, a fulana tem...
Eu preciso ter também.
Né? Aquela velha história, né? Galinha que anda com o pato morre afogada. Né? Quer dizer, você quer acompanhar a fulana, a beltrana, mas não tem condição financeira, você acaba entrando no buraco. E o outro tema que você colocou aí, que é extremamente pertinente, é a história do feito para acabar. Né? Os eletrodomésticos, os bens de consumo... os bens até que se chama no jargão econômico de bens duráveis, né? são bens como televisões, carros, esses telefones celulares aí inteligentes e uma série de geladeiras, micro-ondas, uma série de eletrodomésticos principalmente, parece que eles têm um ciclo de vida útil cada vez menor. Acho que o ouvinte aí já deve ter passado pela seguinte situação. Você tem uma televisão que se estraga, quer dizer, que estraga, e aí você solicita um orçamento para consertá-la, e aí, essas televisões mais caras, né, LED, plasma, OLED, cada nome de tecnologia aí, que até eu mesmo me confundo às vezes. Mas aí vem o orçamento. O primeiro lugar que é maior dificuldade para tirar a televisão da sala do cara, né? Porque os apartamentos são cada vez menores e as televisões cada vez maiores. Então, para entrar e tirar a televisão da casa do cara, botar no elevador, às vezes é um custo. Mas aí quando vem o orçamento, é aquele preço exorbitante. Para consertar a televisão, às vezes é mais ou quase tão caro quanto você comprar uma nova, tá? E aí a gente dá o nome dessa história de um meio que um incentivo aí ao consumo de uma televisão nova. O que acontece é que tem uma série de coisas acontecendo, como você bem colocou, que parece que nos empurram a estar sempre comprando ou querendo comprar.
Consumindo e se endividando.
Isso, comprar o novo, comprar o último modelo, a última televisão, o último smartphone, né, o último telefone inteligente. E tenhamos ou não condições financeiras para fazer isso. Mais uma vez, voltando na história do acesso ao crédito. Como o acesso ao crédito é facilitado, como você consegue tirar um crédito pessoal simplesmente apertando o botão no caixa automático do seu banco, muitas vezes pré-aprovado, você consegue usar o cartão de crédito, né, até o seu limite, tenha você dinheiro ou não, para depois financiar aquela fatura e parcelar na loja, né,
aí dividir. Vem a sedução do comercial, 12, 10 vezes sem juros.
Isso, exatamente. Aí acaba, cara, ele não pensa duas vezes, ele vai e faz. Tanto é assim que a gente trouxe aqui hoje um exemplo para comentar com o ouvinte também, que é um post recente lá do Educando Seu Bolso, .blog.br, que é o nosso blog aí na internet. Quem quiser ler depois pode ler lá com mais calma.
Super interessante, eu visitei, achei super bacana.
Obrigado.
Primeiro que é fácil de se entender tudo.
É, o objetivo é esse, traduzir o financeiro pro português. Mas esse post aqui é do amigo, colega nosso lá, o João Luiz Rezende, que é um cabra muito inteligente e ele realmente pratica muitas das coisas que ele prega lá. Então ele traz a seguinte reflexão. Parece que saiu uma pesquisa recente dizendo que o brasileiro troca de telefone celular, esse smartphone aí, entre 12 e 18 meses, em média, a cada 12, de 12 a 18 meses,
um ano a um ano e meio,
o brasileiro, em média, vai lá e troca o seu telefone celular. Você imagina o que é isso? Tanto um telefone celular que tem, o seu é um dinossauro, o meu é mais novinho, mas já tem 4 anos e faz praticamente tudo que os outros aí fazem. Quer dizer, na margem tem sempre uma melhoriazinha ou outra, mas que, como você bem colocou, não afeta a sua vida você não ter. Então, ele faz a seguinte reflexão. Se você trocar de celular, vamos fazer um exemplo simples aqui. Esse telefone mais novo aí da Apple, iPhone 6, ele está custando em média R$3.600 no Brasil.
Olha... R$3.600 por um telefone.
Olha o preço
disso. Um celular.
E o pior é que as crianças estão cada vez mais afetadas por isso, né? Elas acham que o mundo se divide entre quem tem um smartphone e quem não tem um smartphone. É um negócio... Eu tenho filhos novos e eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos continuar no exemplo aqui. Pausa muito bem dada pelo Amir aqui, com ênfase do locutor, não é isso? R$3.600 por um telefone. É isso aí, Amir.
É brincadeira.
Então, aí ele faz a seguinte conta. Se você trocar, ao invés de a cada ano, como a pesquisa diz, inclusive esses telefones, Amir, não sei se você acompanha, mas ele sai um modelo novo todo ano. É igual o modelo de automóvel. Ah, é o Vectra 2015, né? Tá aí, tem um iPhone.
Eu tenho um assessor especial para isso aqui.
Ah, é?
Pedro Henrique Vieira.
Ah, o Pedro. É por isso que ele tá mais caladinho hoje, homem? Né?
Então, tá na muda.
Só observando, se a carapuça vai servir para mim aqui nessa história de trocar o telefone, de trocar o computador.
Então vamos lá, Pedro, vamos lá. Olha, se ao invés de a cada ano que você esperar um pouquinho a mais, se trocar ao invés de ano em ano, de 3 em 3 anos, tá? Você vai economizar ao final de 9 anos, tá? R$36.000. Ao final de 9 anos, pode acreditar, parece um número chocante assim. Quem quiser, a conta está lá no blog lá. ao final de 9 anos, você vai ter R$36 mil poupados entre o valor que você deixou de entregar para a loja, para a operadora, etc., né? Por 9 trocas. Ao invés de 9 trocas de telefone, você fez apenas 3. E com o rendimento financeiro que essa economia que você fez mensalmente lhe proporcionou. Tá? A premissa aqui é que você aplicou esse dinheiro, né? Dividir esses 3.600 por 12, a R$300 por mês, né? E aplicou isso a 0,8% ao mês, o que é até uma taxa de aplicação barata. Dá para conseguir um pouquinho mais que isso. Agora, eu te pergunto, depois de 9 anos, você tem R$36 mil poupados. Para esperar, qual que é o custo disso? Ah, não, eu vou esperar 2 anos a mais. Então, vai estar todo mundo com o iPhone 6 e eu vou estar com o 4S. Tá? Eu faço quase a mesma coisa que todo mundo faz. Agora, o cara precisa bancar aquilo que você falou. Eu não vou ter o celular igual da fulana, igual do ciclano. Eventualmente eu vou deixar de fazer uma coisinha ou outra que esses novos aparelhos aí oferecem. Pô, R$36 mil ao final de 9 anos é dinheiro pra cauaca, não é isso? Pra citar a propaganda lá.
É verdade. É impressionante. Fora um outro detalhe, Fred, eu não sei se você... Eu sempre digo aqui, eu sou muito observador das coisas. Eu gosto de sair nas ruas, feriado, olhar a cidade, ver o comportamento das pessoas. Não ficar analisando as pessoas, longe disso. Ficar observando o ser humano. Aí eu vejo o seguinte, a pessoa com um desses aparelhos aí de última geração, dando toques no aparelhinho o tempo inteiro, não vê nada ao seu redor. O mundo se resume àquela tela que ele tem ali em mãos. Ele não tem percepção de absolutamente mais nada.
Você sabe que tem aplicativos agora, Mi, que um aplicativo famoso, não sei se o Pedro conhece. Conhece,
com certeza.
Text Walk, eu acho. Mande mensagem, no fundo, mande mensagem de texto enquanto você está caminhando. Parece que foi lançado nos Estados Unidos, porque as pessoas estavam se acidentando, porque caminhavam, saiu do metrô, ia caminhando para o trabalho, enquanto estava caminhando, estava olhando na tela do celular e mandando mensagem.
Não viu o poste, não viu o buraco.
Batia no poste, tropeçava no meio-fio, alguns chegaram a cair em bueiro, pode pesquisar aí o ouvinte que não acredita, pode pesquisar na internet aí que vai encontrar. Eles criaram um aplicativo que abre uma tela de mensagem dentro do celular, mas no fundo você consegue ver a câmera do seu celular funcionando, que projeta o chão. Então você está olhando a tela, você está escrevendo e ao mesmo tempo você está vendo se está aparecendo um bueiro, um meio-fio, um poste na frente. É que você fique para evitar esse tipo de acidente. Interessante ou não, né? Ou triste, né? Como você falou, o cara está perdendo de aproveitar a caminhada, está podendo fazer aquela reflexão inicial do dia.
Vislumbrar a paisagem da sua cidade, daquele trajeto que você está percorrendo. Conhecer uma
pessoa?
Não.
Pode até ser, né, Ami? Passa aí.
Conhecer a arquitetura da sua cidade, observar uma árvore florida, observar um pássaro alçando voo, o canto de... Enfim, vivendo de uma forma mais natural, sabe? Mais tranquila. Isso que a gente estava comentando aí, ó, da paz. Você viu o que eu comentei aqui? As pessoas não têm paz hoje em dia. Elas são cobradas o tempo inteiro. Dentro de casa, fora de casa. E isso acontece muito. Esse exemplo que o Fred deu aqui, eu achei fantástico. Dessa troca do aparelho, do celular, num prazo de 9 meses, você tem R$36 mil. R$36 mil, vai ser mais 9 anos. Demora muito, desculpem. Demora não, gente.
Nove anos está logo ali, o custo é baixo. É. Né, você ter uma versão anterior.
Você financia uma casa em 25, 30 anos aí, exato. Não é isso? Financiamento.
R$36 mil, você comprar um carro, né? Quer dizer, imagina você ficar esperar 3 anos para trocar um celular. Tô falando assim, eu pratico isso, né? Meu telefone tem 4 anos. Meu carro também é 2005, tá, menino? Você não tá sozinho, não. O pessoal também pega no meu pé para trocar de carro também. Tem até um post lá no blog que a gente calcula o custo de um carro. É difícil falar, porque o brasileiro tem uma paixão muito grande pelo carro. E também não estou aqui querendo dizer que só o que vale é dinheiro no banco também, tá? Como diz um outro amigo meu, ainda não inventaram transferência bancária para o céu, né? Então, não adianta você morrer podre de rico com saldo bancário extraordinário.
Mas eu acho que é para você poder realizar coisas mais interessantes isso, na sua vida.
Então, até ia dizer isso, assim, às vezes tem algum ouvinte aí que é um amante, ou o Pedro, por exemplo, está mais calado porque está chateado com ele. Nós estamos falando mal do telefone celular inteligente e ele é fã de tecnologia, por exemplo. Se ele é fã de tecnologia, pô, paciência, vai lá no 6, no 7, troca todo ano. Isso é um hobby, um gosto que ele tem e ele está fazendo porque ele gosta. E às vezes ele constrói uma poupança, uma reserva financeira para bancar esse tipo de prazer. Tem gente que prefere isso do que viajar, tem gente que... Paciência, cada um tem um gosto. Não imagino que seja o caso do Pedro, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, uma coisa é você se planejar para bancar ou custear um gosto, né? Eu acho que o dinheiro ele tem que servir para trazer felicidade, tranquilidade para nós.
Exato.
Né? Agora, o caso que você citou, né, e de algumas pessoas que a gente tem visto, é que se sentem compelidas aí a fazer essa troca de aparelho celular, às vezes não sabe nem por quê, não sabe nem bem por quê. Ah, mas é mais ou menos isso que a gente falou, né? Pô, saiu... Aí tem aqui bombardeado a mídia, a imprensa com as vantagens de ter e o fulano tem não sei o quê. Aí, quando ele vê, troca. E o pior são aqueles que trocam sem ter como bancar. Financiam, né, arrumam um plano de parcelamento e se penduram em parcelas mensais, aí, centenas de reais durante 3-4 anos. Né? Para quê? Né? Para comprometer... outras áreas da vida, né? Outros gastos que poderiam fazê-la mais feliz. Acho que essas duas situações são muito diferentes.
E outra coisa interessante, Fred, é que as pessoas elas não se falam mais presencialmente.
não, eu já vi isso também. Outro dia eu estava no restaurante.
Você já reparou
tinha
isso?
Uma família no restaurante, uns quatro, assim, pai, a mãe, dois filhos, e cada um estava no celular. Né? E eu acho que eles estavam mandando mensagem, porque os dedos se mexiam assim rapidamente. Eu fiquei pensando, será que eles estão mandando mensagem um para o outro ali, ao invés de conversar?
Passa o sal, né? Passa o sal, digita. Passa o sal.
Mas tem esse comercial, não sei se vocês já viram, de um casal que sai para comemorar o aniversário dele. Sai a esposa e o marido. Eles estão numa mesa de restaurante, os dois, um de frente para o outro. E ela mandando mensagem para ele, que está em frente a ela. Parabéns pelo seu aniversário, felicidades.
Está acontecendo isso aí, viu, amigo?
As pessoas não se encontram mais, elas não se falam. O ser humano está perdendo uma coisa muito interessante que chama-se afeto. Justamente por essa onda de consumismo. As pessoas estão cada vez mais... ou ficando em casa, uma boa parte, ou os outros saindo, se divertindo, na balada, fazendo tudo que tem direito, mas não se encontram. Mesmo ali na balada, a coisa está em cima do aparelhinho. Poxa, essa música que está tocando é bacana, o que você acha? Aí está todo mundo dançando. Mas você está de olho na sua tela. As pessoas não se falam mais, não existe mais diálogo.
Tá afetando o bolso do pessoal, viu, Ami?
Tá afetando é tudo.
É
uma transformação da sociedade. Se você for parar para analisar, é uma transformação do comportamento social. Né? Você se distancia das pessoas. Você se distancia da sua família. É uma relação fria. É uma relação de máquina para máquina.
E sabe o que eu penso também? Daqui a algumas gerações no futuro, digamos assim, daqui a uns, sei lá, quantos anos, mas... acho que o ser humano ele vai ter os polegares maiores, porque de tanto digitar,
tentáculos.
Vai ser corcunda, porque está todo mundo com a cabeça baixa. Então, meio que o seu corpo, se você parar para pensar, uma pessoa que fica muito tempo em frente ao computador...
Você só vai olhar para o seu umbigo, mais nada.
A pessoa
fica
sempre corcunda, porque com a cabeça curvada, olhando para a tela. Então, o ser humano vai ser corcunda com um dedão grandão. Vai ter aquele formato de um corpo diferente, porque as coisas vão se adaptando, né? A evolução, a gente não tem mais o dente siso, né? Muitos nem nascem mais com dente, porque hoje em dia está tudo tão fácil de cortar que perdeu essa função de você ter um canino grande, um canino maior, para quê, né? É uma adaptação da sociedade.
É interessante, é muito interessante. É uma transformação da sociedade como um todo. E isso, esse exemplo que o Fred trouxe aqui, é interessantíssimo. É interessantíssimo. É, você comentava com o Pedro e eu peguei o bonde andando em relação a ter casa própria, que é um sonho, não é só do brasileiro, não é, de qualquer cidadão. E principalmente da mulher. A mulher quer ter a casa dela, o lar dela, ela quer ter a casa dela, né? Então você comprar a sua casa, ter a sua casa própria é importante? É importante, sim, por uma série de fatores. Ali você vai aumentando, você vai enriquecendo o seu patrimônio, com as reformas que você faz, você vai buscando o seu bem-estar da sua família, implementando aquelas reformas na sua casa ou no seu apartamento. É muito interessante isso. O sonho... O que será que o brasileiro prefere? É viver essa vida trocando de celular, aparelhos, esses aparelhos, de carro também, ou ter uma casa própria, não pagar aluguel? Você deixa de pagar aluguel, esse dinheiro já pode servir para você mesmo ou para você ajudar alguém da sua família. As pessoas envelhecem, seu pai envelhece, sua mãe envelhece, o irmão envelhece, para você ajudar a comprar um remédio. Não sei, eu estou vendo essa transformação vindo de uma forma tão rápida e modificando tanto a cabeça das pessoas, que de repente eu falo assim, nossa, daqui a pouco eu vou me isolar. Ninguém mais vai querer conversar comigo, vai todo mundo assim, mas eu não te ligo porque o seu aparelho não mostra meu rosto para você, sabe? Tá vivendo uma individualidade muito grande.
Eu acho que as pessoas que consomem essa mudança tecnológica, eles vão dizer justamente o contrário, vão dizer que o argumento deles é justamente que os conecta, de que isso os integra, de que isso os faz pertencer, né? Mas acho que
meu mundo está dentro do meu aparelhinho.
Mas eu acho que isso é um tema, talvez, até para aquele Psicologia em Foco lá do Conexão, aí, né? Quer dizer, trazer aqui alguém que entenda mais da psicologia humana do que eu. Acho que...
O que nós inserimos aí foi esse exemplo que você deu aí, que eu achei bastante interessante.
Isso é
a economia que você faz.
Isso que eu acho importante.
É o educando o seu bolso.
Isso é que eu acho importante. As pessoas têm comportamentos diferentes, têm gostos diferentes, a gente tem que respeitar a individualidade. Nós dois temos um carro 2005, mas a gente não pode também achar ruim com quem tem um 2015, né?
Com certeza que não.
Mas a questão é, a gente tem que saber o quanto custa as coisas. E tem muito brasileiro que não sabe o quanto custa o gosto que tem.
E olha, eu particularmente estou passando por um momento na minha vida, o Pedro sabe muito bem disso, que se eu não tivesse... essa capacidade de poupar e de investir, eu não estaria dando um tratamento, a mamãe não ouve mais o programa, adequado à minha mãe. Está extremamente doente, necessitando de cuidados especiais, de remédios caríssimos. E eu não fui fazer empréstimo em banco, não fui vender nada, não. Tem minha casa própria,
de meia,
graças a Deus, é o meu pezinho de meia. Entendeu? E eu também já estou mais para descer a serra do que para... Eu já estou descendo. Eu já estou no meio dela.
Você é um menino, fica brincando.
Não. Eu tenho muita consciência disso e não escondo, não. Eu estou com 64 anos, 65 anos de idade. Daqui para frente é um desgaste natural do corpo. Você vai necessitar de cuidados especiais. E se você não tiver uma poupancinha, um pezinho de meia, uma economiazinha... Você vai viver em função de quê?
Você tem toda a razão, Ami. Desculpa te interromper, mas esse é o ponto crucial. Assim, as pessoas que vivem de acordo com o exemplo que o João Luiz preparou lá no blog e eu trouxe aqui, que é esse da troca do celular anualmente, são pessoas que não pensam como você está falando. Não pensam que vão precisar de uma reserva financeira
lá no futuro.
Lá na frente. Elas vivem o momento de uma forma tão... me dizer intensa, mas intensa até uma palavra boa, é quase que exagerada, quer dizer, de achar que a vida é só o hoje, o agora, o nesse minuto.
Consumir, gastar e se endividar, o que é pior.
Você imagina, uma pessoa que age assim, muito provavelmente ela não construiu ou não pensa que precisa construir uma reserva para o futuro. Infelizmente, são pessoas que às vezes estão no INSS, que vão se aposentar com com metade, né, da renda que tem, né, porque hoje o INSS tem um teto de aposentadoria que todo mundo sabe, que está na faixa de 3.800, máximo de 4 mil reais. Então, às vezes o cara contribui por 10 salários, que dá quase 8, mas ele acaba recebendo 3 ou 4, tá? E aí vai precisar de usar a tal da reserva, que não tem, porque o cara ficou trocando de celular todo ano, porque o cara ficou trocando de carro todo ano, porque o cara estava, né, acompanhando, né, o fulano, ou beltrano, ou ciclana, que tinha esse mesmo comportamento. Sobre a casa própria, se vocês quiserem, a gente pode tratar isso num próximo programa também.
Ótimo.
Ter uma visão um pouco...
Inclusive, Fred, com esse aumento dos juros, né, da Caixa Econômica agora para o financiamento, sim. Acho que é um assunto que está, né, em voga. A gente pode falar na semana que vem se é melhor... ainda assim, né, financiar o seu apartamento, sua casa própria ou alugar.
Perfeito,
né?
Vamos falar isso na segunda. Acho que o tempo está meio estourado aí hoje.
Ótimo. Né? Já está fechado o assunto para o próximo programa.
Valeu.
Fred, obrigado, querido.
Abração, gente.
Abraço para você, boa semana, viu?
Valeu, vocês também.
Educando o seu bolso. Aprenda com o Frederico Torres todas as segundas.
Agora
aqui.
Agora eu vou tirar uma foto da gente, postar no Instagram com o meu celular aqui, que tem uma câmera de 12 megapixels.
Faz isso, Pedro. Faz só para contrariar aí a gente.
Brincadeira, né, gente?
Brincadeira. Esse aparelho dele... produz gelo também, entendeu? Tem caixa de todinho, enfim.
Água, né? Toma banho aí quando acaba
a
água.
Tudo, tem tudo.